Olá, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Chegamos com a 25ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, sempre trazendo para você informações importantes sobre o esporte que tanto amamos. O São Paulo Futebol Clube confirmou participação na Liga Ouro 2019, competição que dará pela última vez vaga ao novo Basquete Brasil. Conversamos com o técnico Cláudio Mortari, que falou desse novo estágio em sua carreira.
Bem, com muita satisfação que recebi esse convite do São Paulo, um novo projeto. A ideia é exatamente que a gente possa trazer mais uma grande força para o basquetebol brasileiro. O primeiro passo seria exatamente a classificação nessa Liga Ouro, para que nós possamos entrar na elite do nosso basquete. A satisfação é muito grande em poder, de alguma maneira, colaborar nesse projeto. Fomos muito bem recebidos, com muito boas ideias da presidência de São Paulo, e a expectativa agora é que possamos realizar um bom trabalho. Para mim é um privilégio muito grande participar disso. Muita gente encara como desafio, mas o tamanho de São Paulo nunca será um desafio, será sempre um privilégio participar disso. E é dentro dessa filosofia que nós estamos adentrando nesse grande clube.
O basquetebol Santo André Apaba é um dos finalistas do Campeonato Paulista Feminino de 2019. Conversamos com a cestinha Jaqueline de Paula, que falou sobre a expectativa para a decisão.
Foi um jogo digno de uma semifinal. Ituano está de parabéns pela excelente partida. Nós sabíamos da dificuldade, sabíamos que seria difícil, mas também entramos muito focadas e, acima de tudo, sabíamos que tinha que jogar coletivamente e com sabedoria. E por isso conseguimos essa classificação para a final. Eu estou muito feliz, sempre é uma alegria imensa poder ajudar minha equipe. E eu fico agradecida por toda a oportunidade que sempre tenho de estar em quadra e fazer o meu melhor. Agradeço minhas companheiras de quadra, comissão técnica, como sempre. Tamo na final!
Pelo lado do Vera Cruz Campinas, a pivô Gil Justino falou também sobre a final.
Tô muito feliz com o desempenho da equipe, né? Nesses três jogos da semifinal. Embora nessa equipe tem muito mais a demonstrar, né? Nós iniciamos todas as partidas muito ruins, depois a gente acabou tendo que se desgastar, né, para correr atrás do resultado, mas graças a Deus conseguimos passar e estamos na final. O duelo contra Santo André, a gente sabe que não vai ser fácil também, mas nos resta preparar, principalmente psicologicamente, né? A gente precisa manter a união da equipe. Eu acho que nossa equipe, em relação a isso, não deixou a desejar em momento algum. Acho que nós demonstramos uma superação, uma parte psicológica muito forte, né? Principalmente no segundo jogo, que a gente ficou atrás o tempo todo, né? Referente à semifinal. Mas contra Santo André também não vai ser diferente. A gente vai ter momentos ruins também, que é natural, mas a gente tem que ter o psicológico forte, tem que ter a união na equipe para a gente conseguir superar. Expectativas são sempre as melhores, já o jogo já é nessa sexta-feira, então não dá tempo de ficar se lamentando muito, né? Acho que a parte física, o técnico, o tático, tudo que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Agora é só lapidar, né? E ter disciplina, principalmente disciplina na hora do jogo, fazer o que o professor Vendamini pede pra gente, né? Que ele tá de fora. Ele é o comandante do barco, então eu acho que a gente tem que confiar nele, né? E fazer o que ele pede.
Quem também vive momento decisivo é o Campeonato Goiano Adulto Masculino, que terá sua final entre Anápolis e Goiânia. O presidente da entidade, Eli Toscano Pascoal, falou um pouquinho da expectativa para essa série decisiva.
A gente espera que a final do Campeonato Goiano de Basquete seja um grande jogo, né? Eu acho que o campeonato esse ano foi bem equilibrado e várias equipes participaram no campeonato, foram 10 times, né? E nós chegamos agora na final com um time da capital e outro do interior. O Goiânia, que tá voltando pro basquete agora esse ano, e o time de Anápolis, que já vem há vários anos jogando, né? Acho que foi uma surpresa o Goiânia, que já no primeiro ano já apareceu na final, né? que fazia anos que o Goiânia não tinha time de basquete, e esse ano voltou a ter e já está na final. O time de Anápolis é um time que já vem há vários anos jogando, né? E é bacana porque são mais times aí aparecendo, né, e se destacando. Mas esse ano o Campeonato Goiano foi um campeonato que foi bem equilibrado, que nem eu falei, 10 times participaram, várias cidades do interior, né? Tivemos 5 times da capital e 5 do interior. E esses dois times chegaram na final. E agora eu espero na final um grande jogo, né? Porque o campeonato, como eu falei, tá todo ano mais estruturado, né? O nível técnico tá bem melhor. E esse ano a gente espera que seja uma grande final. E afinal agora esse jogo será no interior, né? Porque o time de Anápolis teve uma campanha melhor. E vai ser lá em Anápolis o jogo. E a gente espera que seja uma grande final, que esse ano é um ano especial para a federação, né? 70 anos da fundação da Federação Goiana de Basquete. E a gente quer fazer uma grande festa lá em Anápolis. E eu espero que seja um grande jogo. E para coroar esse campeonato goiano, que foi bastante disputado e foi um belo campeonato.
O presidente da Federação Acreana de Basquetebol, Atevaldo Santana, fez um pequeno resumo do que está acontecendo no seu estado em termos de basquetebol.
A nossa temporada em 2018, temporada da Federação Acreana de Basquetebol, foi uma temporada muito puxada, com muitos jogos, muita atividade, desde a base até o adulto masculino e feminino. Essa é a quinta competição masculina do ano, com dificuldades a gente tem conseguido realizar nossas atividades, envolvendo principalmente o interior do estado. Nós fazemos basquete com equipes que ficam a 452 quilômetros da capital. Não é fácil fazer esse tipo de eventos. A federação, graças a Deus, dispõe de um micro-ônibus. Tem que mandar buscar as equipes no interior, com jogos geralmente 2 vezes por semana, né? E a gente está nesse dilema da falta de patrocínio master no basquete brasileiro, onde a nossa confederação não tem conseguido nos ajudar. Mas a gente entende a situação da confederação. Já tivemos dias áureos do basquete brasileiro, né? Quando a confederação pôde, ela sempre teve à disposição das suas filiadas. Infelizmente, nós estamos nessa situação. E nós, nos estados, principalmente do norte, nós temos entendido a situação em que passa o basquete brasileiro. Obviamente, isso é culpa das más administrações que estiveram à frente da confederação por mais de 16 anos. E a gente acredita numa reviravolta com a administração do presidente Gui Peixoto. E que dias melhores aconteçam para o basquete, principalmente do norte, do nordeste, onde a carência é muito grande de patrocínio. Você imagina se a Confederação Brasileira está nessa dificuldade, imagine suas filiadas, né, por todo o Brasil. Então é isso. Essa é a quinta competição no masculino. Vamos fechar a temporada com o Sub-21 masculino e a participação de 7 equipes envolvendo 4 municípios do estado do Acre. No presente momento, nós estamos realizando as semifinais do campeonato Sub-17 masculino. Estamos iniciando no próximo sábado o play-off do estadual adulto. E agora, no dia de hoje, nesta quarta-feira, 5, vamos estar iniciando o Sub-21 masculino. Portanto, foi uma temporada bastante proveitosa, né? Eu quero aproveitar para agradecer o apoio, embora que restrito, e que a gente entende da Confederação Brasileira de Basquetebol, para que a gente possa desenvolver o basquete no estado do Acre. O apoio das equipes do interior, com dificuldade elas conseguem chegar à capital. Nós levamos os jogos também ao interior do estado. E vamos fazendo basquete do jeito que a gente sabe fazer, do jeito que a gente faz há 28 anos aqui no estado do Acre.
Uma das equipes mais tradicionais do basquete paulista nacional é a Liga Sorocabana, que há muito tempo vem jogando várias competições, revelando jogadores e trabalhando especialmente a base. Reinaldo Rodrigues, que é o fundador da equipe, técnico, falou um pouquinho do planejamento para 2019.
São 20 anos, né? 15 anos com o nome da Liga Sorocabana, da LSB, e 5 anos trabalhando nas escolas, com o nome de projetos, mas aí fundamos a LSB.
Que análise você faz desses 20 anos?
Ah, eu acho que o crescimento foi muito forte da LSB. Eu acredito muito que algumas coisas chegaram até rápidas, a gente esperava que seria, que fossem de outra maneira, quando a gente chegou num dos maiores campeonatos, e não foi o que a gente esperava. E agora é reconstruir, né? É acertar os erros do passado para tentar voltar com força total.
Que análise você faz da temporada 2018?
Para nós foi muito boa. Fizemos um campeão dos Jogos Regionais, fomos para o Paulista, ficamos em sétimo, uma ótima colocação. Não tivemos um playoff de 8, aí nos prejudicou. Vários jogos na última bola. Um time que acho que foi uma das melhores equipes que a gente já montou de bril, com alguns jogadores de destaque que a gente perdeu no caminhar, que foi o Dimitri, que foi o Andrezão, que foi para Brasília. O Dimitri já tinha um acordo que ia para Itália e o time sentiu muito, senão a gente com certeza tinha classificado. E aí veio os jogos abertos, fomos campeões, e agora é apostar tudo no Campeonato Brasileiro que vem aí, que eu acho que vem com uma força total para poder apoiar os clubes que querem fazer basquete.
E essa nova realidade do Campeonato Brasileiro vai ajudar, como você falou, os clubes que querem fazer basquete, em que sentido?
Então, eu acredito que o cara que chegou no alto nível, se ele não tiver uma sustentação maior da mantenedora que está fazendo o campeonato, foi uma decepção muito grande para a gente, né? É um campeonato elitizado, e assim a gente não conseguiu receber algumas coisas. A gente esperava algumas verbas e não vinham, promessas, duas palavras, falando sempre que ia ter, e aí a Liga Sorocabana sofreu muito com isso, porque a gente não pode ver assim: o Rinaldo não consegue um patrocínio para estar aqui. Não, a gente tem que dar uma estrutura. A LSB é importante, como é um Flamengo, porque ela fazia o campeonato, foram 8 anos. Foi uma decepção muito grande. E aí a gente foi premiado com essa coragem e a gente não querer jogar e vender a franquia. E a Confederação, acertando a sua casa, vai lançar esse campeonato. Quem sabe futuramente esse campeonato possa dar vaga para a Sul-Americana, para um campeonato argentino. Eu acho que tem que ter. Nós temos muitos praticantes de basquete. Eu acho que foi a maior sacada que o basquete nacional pode dar, porque não podemos ficar dependendo de um campeonato só e deixar de fazer basquete e deixar 7 clubes fazendo basquete.
E o que você prevê para 2019, além da disputa do nacional, do brasileiro?
Então, é isso, é fazer um brasileiro bom e depois esse brasileiro retorna com mais força no outro ano e a gente fazer uma estrutura legal para estar forte, ser campeão e poder voltar na elite. Que seja, se a elite continuar sendo o Campeonato Brasileiro, a gente não sai dele. Senão a gente vai tentar galgar outras coisas. Mas eu estou muito feliz. Eu acredito que vai dar uma média de uns 8 a 12 equipes. E que seja 6 também. É um começo. E não vai ser a Ilha da Fantasia. A gente vai ter que rolar, batalhar junto com a Confederação Brasileira, os clubes que vão entrar. É magnífico o que está acontecendo. Eu acredito que eu fiz a escolha certa.
Legal, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado e vamos curtir aí esse campeonato sub-12.
A etapa final do Circuito Nacional de Basquete 3x3 será realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, nas categorias sub-18, feminino e masculino, adulto feminino e adulto masculino. Conversamos com Francisco Oliveira, o gerente de desenvolvimento de basquete 3x3 da Confederação Brasileira, que falou mais sobre essa etapa decisiva.
Sou Francisco Oliveira, gerente de desenvolvimento do basquete 3x3 da Confederação Brasileira de Basquetebol. Nesse mês de dezembro estaremos realizando a grande etapa final do Campeonato Brasileiro 3x3. No dia 14/12, teremos a categoria sub-18 feminino e masculino, com 12 equipes em cada naipe, começando às 10 horas da manhã. No dia 15/12, teremos o adulto feminino começando às 10 horas da manhã, com 12 equipes. E no dia 16/12, para finalizar, adulto masculino começando às 10 horas, com 12 equipes. Teremos a transmissão pela basquetebrasil.tvnesport.com.br do adulto feminino no dia 15 e do adulto masculino no dia 16. Além das competições do Campeonato Brasileiro 3x3, nós realizaremos também palestras e clínicas com o técnico da Seleção Brasileira, Douglas Mota. Essas palestras e clínicas serão para os professores da rede pública e seus alunos. Contamos com sua presença. Venha nos prestigiar. Um abraço.
E agora, o Momento Sião com Petros Peixoto.
Boa noite, Rádio Prado. Aqui é Petros Peixoto e estamos aqui com mais um Momento Sião. No Momento Sião de hoje, eu escolhi falar sobre um tópico evidente na vida de muitas pessoas. E esse tópico é a ansiedade. Nós fizemos uma enquete na nossa página do Facebook para saber se as pessoas que curtiram nossa página já presenciaram ansiedade alguma vez em suas vidas. E é claro que a grande maioria respondeu sim. Por isso que, para falar hoje sobre um pouquinho sobre ansiedade, preocupações acima do comum e até mesmo um pouco estresse, eu escolhi alguns versículos. O primeiro dele é João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É claro que o mundo ele pode trazer advertências que podem nos causar desânimo, tristeza e até mesmo nos decepcionar. Mas temos que ter uma alegria acima do natural, a alegria e a paz que apenas o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos fornecer. É dito em Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A nossa alegria não vem das coisas do mundo, e sim que nós temos a honra de podermos sermos chamados de filhos de Deus. Não apenas isso, em Jeremias 1:5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Nós estamos aqui nesse mundo para testificar a palavra de Jesus Cristo, dizer para que Ele veio e sermos chamados filhos de Deus. Viemos fazer a vontade do Pai, a qual vive ainda e estamos no seu aguardo. A nossa alegria não vem do mundo, pois o mundo está contra Deus, mas a nossa alegria vem do Espírito Santo, que é Deus. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês, ouvintes nossos, aqui da Rádio Prado, tenham uma noite abençoada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta ou quiserem entrar em contato conosco, o nosso e-mail é siangrupebrasil@gmail.com. Dá uma curtida lá na nossa página do Facebook e fique atento a todos os nossos updates. Um grande abraço e boa noite.
E chegamos ao final da 25ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação e reportagens, Frederico Batalha. Edição da Mende Produções. A trilha sonora é de Ross Way com a música O Sol que Brilha. O nosso e-mail para contato segue o mesmo, fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima edição.